Fala galera ligada no Projeto Motor, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. Desta vez nós vamos repercutir o GP de Miami de 2022, né? Depois de tanto tempo querendo fazer uma prova em Miami, a Fórmula 1 enfim concretizou esse plano em uma corrida que foi ali, né, repleta de eventos, repleta de promoção, né? Muita expectativa nessa construção desse clima do GP de Miami. E dentro da pista nós tivemos mais uma vitória de Max Verstappen, que assim encurta a liderança do Charles Leclerc na tabela, e agora apenas 19 pontos separam os dois primeiros do campeonato. Então é sobre isso e muito mais que a gente vai falar nessa edição do nosso podcast. Eu sou Bruno Ferreira e, como sempre, tenho a companhia do Lucas Santoc, meu parceiro de Projeto Motor. Lucas, antes de a gente começar a falar sobre a corrida, sobre quem estava mais forte, estratégias, etc., queria que você falasse um pouco sobre o evento GP de Miami, né? Porque eu, pelo menos em todos esses anos acompanhando Fórmula 1, eu não me recordo de ter uma corrida que teve tanto hype, né? Tanta promoção, tanta construção ali, né? Do evento, de fazer o clima ser uma coisa festiva. Desde quarta-feira, né, com eventos oficiais da Fórmula 1 ali, com todos os pilotos e etc. O que você achou disso tudo e se você achou que o evento em si fez jus a toda essa construção de clima, assim, fez jus ao hype, né? Se dentro da pista o evento correspondeu. Como é que você viu assim, a chegada deste evento GP de Miami ao calendário da Fórmula 1?
Fala, Bruno, fala, galera. Cara, acho que teve até muito hype porque a Fórmula 1 ficou muito tempo tentando correr em Miami, né? E Miami muitas vezes falando para ela não, né? Então, acho que a Fórmula 1, ela tentou muito tempo produzir esse evento. O promotor da corrida é uma pessoa muito importante na cidade de Miami, né? É o dono do Miami Dolphins, é um empresário do ramo imobiliário, né, muito importante da cidade, né? Então, assim, não é à toa que a corrida aconteceu ali em torno do estádio do Miami Dolphins, né? Aí com Dan Marino, que é um dos jogadores mais importantes da história do time de futebol americano, né?
Os pilotos subiram pro pódio de capacete.
Eu ia falar isso agora. É. Putz, os pilotos subiram no pódio de capacete de futebol americano, o que... Nossa, cara, você sabe que às vezes eu fico assim tentando não ser chato assim. O evento assim em geral, muita coisa que aparecia, né? Como eu não estou em Miami, né? Como eu não fui a Miami, eu tenho um pouco de dificuldade de analisar talvez o evento como um todo, né? Então assim, analisando de longe, tinha muita hora que eu ficava pensando, nossa, cara, que brega, né? Nossa, que forçado, né? Às vezes eu entendo assim, que eles tentem ao máximo, né, mostrar que a Fórmula 1 agora é uma categoria pronta para abraçar os Estados Unidos e tudo mais, né? Porque eu acho que em outras tentativas, né, que a Fórmula 1 teve no passado, talvez faltou, né? A Fórmula 1 tentou se impor demais ao mercado americano e isso não, o pessoal não engolia, né? Aí parece que a Fórmula 1 nos últimos anos tem sido mais suscetível a se adaptar um pouco a esse mercado que é o grande sonho dela, né? E isso antes da Liberty até, né, Bruno? Porque a gente já via o evento em Austin sendo um pouco assim, né? Tinha cheerleader ali na entrada dos pilotos no grid.
E se for fazer um paralelo, né, Lucas? Se agora em Miami o pessoal subiu no pódio de capacete de futebol americano, na primeira corrida de Austin os pilotos subiram no pódio com, em vez de ser o bonezinho da Pirelli, era um chapéu de cowboy da Pirelli, né?
Exato. É bom lembrar que a Pirelli, assim, eu vi muita gente falando do futebol americano lá, né, não sei o que, do capacete, mas... Se eu não me engano, na Rússia também chegaram a subir uma vez com aquele chapéu meio típico russo, né? Da Pirelli, né?
Sim. 2014, inclusive.
Eu acho, assim, que... Eu acho que pode ser interessante a Fórmula 1 talvez tratar seus eventos de uma forma mais maleável. Então, por exemplo, não só nos Estados Unidos, entendeu? Quando vem para o Brasil, quando vai para a Itália, quando vai para o Japão, talvez fazer eventos que você veja mais a característica local, sabe? Quase como, por exemplo, na Olimpíada, que a gente vê, né, mais um toque da cidade-sede, do país-sede, né, no evento, sabe? Eu acho que isso pode ser bacana. Pode ser bacana, porque queira ou não queira, a Fórmula 1 ela viaja o mundo, mas quem tá na TV dificilmente vê a Fórmula 1 viajar o mundo, né? É, vê só as imagens do autódromo e o evento como um todo sempre foi muito padrão, né? É, agora, o problema é se isso, primeiro, acontecer só nos Estados Unidos, que por enquanto é, né? E segundo, não sei se o que você acha, Bruno, se eu tô sendo chato, mas se não existe também, às vezes, um pouco de exagero, sabe? No, na, naquela coisa. Vira até quase um puxa-saquismo dos Estados Unidos, assim, meio exagerado. É, e eu não sei nem o quanto realmente se aquilo tudo realmente cai no coração do americano, se às vezes também não existe ali uns estereótipos e algumas coisas meio exageradas. Mas pondo isso, eu acho assim, cara, acho que foi a primeira passagem, acho que um monte de coisa diferente ali, que acho que chamou muita atenção, a Marina Fake lá, a piscina com as sereias. Isso tudo acho que a gente olha e sempre pensa assim, nossa, né, que coisa meio estranha, né? Mas queira ou não queira, ainda não divulgaram os números, né, oficiais ali, não de TV e de público, né, que bancaram tudo, mas assim, de fora pareceu que mexeu com o público local.
É, eu tenho a impressão de que a linha às vezes é muito tênue entre você fazer essas duas coisas que você falou, né? De abraçar a cultura local e de passar um pouquinho do ponto e se tornar até um pouco brega, né? Tá até falando sobre o GP da Rússia, né? Na verdade, o GP da Rússia, eu falei em 2014, que foi a primeira edição do GP de Sochi, mas na verdade foi na segunda que eles subiram no pódio ali com o chapéu típico ali, foi em 2015 que isso aconteceu. Em alguns toques, é interessante a gente ver, né, essa questão local, porque, como você falou, né? O público da Fórmula 1. É, não é apenas aqueles que estão na pista, né, que estão vivenciando aquele clima em primeira pessoa, mas também transmitir essa informação para o público, para quem está em casa. Eu até senti que a Fórmula 1 tentou fazer muito isso, né, de criar esse clima do evento, né, até um certo excesso. Eu acho que em alguns pontos isso passou do limite, assim, no sentido de que a gente via a todo momento, né, eles mostravam a arquibancada, tá o pessoal lá torcendo, o pessoal com bandeira do México, bandeira da Holanda. É, camiseta da Ferrari, camiseta da McLaren, todo mundo curtindo o ambiente, né? Acho que o intuito da narrativa, né, desse novo evento era esse, de você criar um evento que mobiliza a população que está ali, é um evento divertido, um evento que você vai lá para curtir, que você vai lá para ter um ambiente legal, que é realmente assim é um conceito bem americano de eventos de uma forma geral, que é algo que funciona muito bem, né? Só que em algum momento é, aí pode ser que seja até um pouquinho de ranzinzice minha, né? Que eu sou uma pessoa muito ranzinza, mas então pode ser que isso esteja se refletindo nessa opinião. De que em alguns momentos-chave, assim, a gente tinha alguma coisa mais importante acontecendo na pista, a gente tinha uma volta decisiva na classificação. Em vez de focar naquilo, assim, do tipo, olha, a classificação inteira, o objetivo da classificação é ver quem que vai largar na pole. Então, naqueles minutos finais do Q3. É isso que importa aqui, sabe? É agora que o bicho vai pegar. É quem que vai estar largando a pole, quem que vai acertar a volta, quem que não vai acertar. E ainda assim, nesses momentos em que a tensão estava tensa, a tensão estava intensa, né? No, nesse nessa construção desse clima, eles quebravam, né? A direção de TV quebrava esse clima para filmar a galera fazendo festa na arquibancada para mostrar de novo que esse intuito desse evento que diverte as pessoas e que entretém e etc. Eu senti que houve ali alguns excessos. E a linha entre você fazer um evento que entretém as pessoas e que se torna até um pouco brega, eu acho que também foi cruzada, por exemplo, naquela preparação do pódio, né? Aquela ida de moto ali, passando por aquele túnel que tinha gente andando do lado, e ficou aquela cena meio esquisita. Eu acho que isso faz parte, né? É um evento novo em uma pista que é nova, né? Acho que é importante também, né? Até essas questões. Elas vão se aperfeiçoando edição após edição, porque uma coisa é você fazer um evento em uma pista que já está habituada a receber eventos, né? Você leva a Fórmula 1, é um evento mais grandioso, mas a pista já tem uma estrutura, já sabe mais ou menos como funciona. Miami não é o caso, Miami é uma pista nova, então até essa questão de onde faz o pódio, do jeito que faz o pódio, como é que eles vão levar os pilotos até o pódio, como é que vai ser a questão da torcida, onde que a gente vai botar a câmera, sabe? Acho que tudo isso vai se aperfeiçoando com o passar do tempo, então foi uma primeira experiência ali. É, enfim, A gente ainda vai ter acesso aos números, mas foi ali um evento, me pareceu nesse aspecto um pouco experimental, sabe? Eles estavam testando ainda muita coisa diferente para ver o que que dá para se aplicar e o que que não dá para se aplicar para as edições futuras. E Lucas, e a pista, Lucas? O que que você achou da pista, né? A gente viu ali alguns pontos desafiadores, a gente viu um contraste, talvez eu diria, um contraste entre alguns trechos mais rápidos e até parecem mais, entre aspas, modernos da Fórmula 1, que são aquelas curvas com uma longa área de escape, né, que principalmente naquele primeiro trecho, que parece, assim, em alguns aspectos, outras pistas do calendário, mas aí chega ali no trecho final, tem aquela chicane que pegou muito piloto, né, no contrapé nos treinos, que ela destoava um pouco do restante da pista. E também nós tivemos algumas reclamações até com a segurança, né? O Ocon e o Sainz bateram no mesmo ponto durante os treinos, né? E os dois falaram: olha, a batida foi mais doída para nós do que deveria ser numa pista normal, caso tivesse a barreira Tech Pro, né? Ali não tinha uma barreira Tech Pro. O Ocon teve até que trocar de chassi, porque uma batida devagar, foi uma batida relativamente lenta, né? Não foi uma batida muito
É,
em
mas
alta
deu
velocidade.
50G, né, na
E,
pancada.
exatamente, exato, porque a barreira não absorveu esse impacto, né? Então foi tudo direto ali seco, né? O que você achou da pista? Como é que você se você compartilha de algumas críticas que foram feitas? O que você diz?
É, eu acho que assim, algumas mudanças na questão de segurança vão ter que ser feitas, sim. É lógico, acho que não dá pra atualmente ter uma pancada daquela que nem a do Ocon e tão forte assim. O Ocon quase ficou fora da corrida, cara. E ele mesmo comentou que não, ele correu ainda meio assim no limite do que a equipe médica liberaria, né? Então, assim, algumas questões vão ter que ser revistas. Teve lá aquela chicane que eu até achei engraçado. Teve um pessoal que começou a falar que era uma chicane de Fórmula E, né? E talvez eles tenham se empolgado no, vamos dizer assim, de fazer algo muito surpreendente para o piloto e desafiador, mas esquecendo talvez das características atuais dos carros de Fórmula 1, né? Que são hoje muito grandes, muito largos. Então, assim. Mas também não lembro durante o final de semana inteiro ter algum problema mais sério naquela chicane, né? Me corrija se eu tô falando besteira, Bruno, mas não lembro.
O que me pareceu foi mais um desafio de pilotagem, do cara perder o ponto, ou pegar muita zebra e perder tempo, ou passar reto, do que necessariamente uma coisa mais, né, de causar dano e tudo mais.
Eu lembro. Acho que até o Verstappen chegou a ter uma hora, quase bateu ali. Ele conseguiu meio que frear em cima da pinta. Acho que foi no terceiro treino livre, né? E deu sorte, né? Porque assim, ele conseguiu frear, porque se bate no terceiro treino livre, podia ficar fora da classificação e tudo mais, né? Mas eu acho que o grande problema, mais do que qualquer desenho de pista e tudo mais, acho que o grande problema foi o asfalto, né? Muito escorregadio fora do traçado pô, e o asfalto começou a soltar, né? Tanto que eles tiveram que recapear a pista de sexta para sábado à noite, né? E aí isso causou mais problema ainda, né? Naquela freada lá no final, acho que na curva, agora não vou lembrar o número, mas acho que é 17,
Dezessete.
Que já é o finalzinho, né? É a última freadona, né? E depois ele já vai para aquele S que vai para a reta dos boxes. Mas você via que ficou estranho ali, né? Depois do que recapearam, né? A gente viu os pilotos até começaram a fazer a curva de uma forma meio diferente, porque ficou estranho, né? Então acho que talvez eles vão ter que rever o asfalto da pista. Eu não sei como é que eles estão planejando esse evento no longo prazo, porque é um estacionamento de estádio, né? Então assim, essa área da pista ela vai ser usada para estacionamento durante o ano. Ainda não sei direito como é que vai funcionar, ou se ela vai ficar isolada, né? Se vai ficar sendo usada só também. Eu não acho que tem que fechar a pista, até que acho que seria um exagero, até porque é uma pista de rua, né? Mas tem que entender como é que se eles vão todo ano refazer uma parte da pista e tudo mais, porque assim, O asfalto é um problema sério, né? Pro longo prazo aí desse evento.
E até pegando esse gancho, né, sobre ser uma pista de rua, sobre o asfalto, né, que geralmente esse tipo de evento, né, nesse tipo de circuito, com essas características, para um piloto se sentir confortável e ir se desenvolvendo da forma como se espera que ele se desenvolva, né, que ele progrida da forma como ele quer progredir, é muito importante o piloto ter continuidade, né, ele precisa participar de todos os treinos sem problemas, precisa fazer todas as atividades passo a passo para que ele evolua tanto a pilotagem dele como o acerto do carro, ao lado, né, em paralelo com a evolução do asfalto, né, que é uma pista que foi progredindo muito com o passar dos dias. E o que a gente viu foi o contrário, né, Lucas? Acho que a gente viu um piloto que, o vencedor da prova, o Verstappen, que até tinha uma tendência de vencer essa corrida com maior margem, né, seria uma vitória mais elástica. Caso não houvesse aquele safety car, né? Safety car acontece em pista de rua, faz parte totalmente da dinâmica, mas a vantagem que ele foi construindo ali, né, naquele miolo ali da corrida, no, na metade da corrida, foi bastante elástica, né? Lembrando que ele não participou dos treinos direito, porque ele enfrentou problemas no segundo treino livre, então a preparação foi um pouco afetada com relação a isso. Como é que você tem visto, Lucas? Como é que você analisou assim esse pêndulo, né, Ferrari versus Red Bull, porque a gente viu o Verstappen tendo que passar dois pilotos para conseguir essa vitória, né? Ele largou em terceiro, conseguiu passar o Sainz até de uma maneira bastante agressiva ali logo no começo, e foi uma ultrapassagem decisiva, né? Porque permitiu que ele mantivesse o contato direto com o Leclerc, né? Ele não perdeu o contato com o Leclerc, caso ele tivesse que passar o Sainz em uma ocasião já com a corrida já mais em desdobramento, né? Então ele conseguiu passar o Sainz na largada, conseguiu passar o Leclerc logo depois. E aí sim construiu toda uma vantagem, né? Que até ficou ameaçada depois do safety car, né? O Leclerc teve ali algumas poucas voltas de contato, né, para tentar usar o DRS para tentar passar, mas aí a Red Bull, com uma vantagem boa em velocidade final de reta, deixou o Verstappen mais tranquilo depois de algumas voltas ali de sufoco. Nesse momento, você tem visto assim a Red Bull realmente mais forte em condição de corrida? Como é que você viu pelo menos essas duas equipes ao longo desse fim de semana? Não apenas os carros, né? Não apenas analisando Red Bull e Ferrari como um todo, mas também Verstappen versus Leclerc, o trabalho que cada um fez nesse fim de semana.
Cara, eu senti que a gente viu um pouco o que a gente viu nas outras provas, assim. Com os pneus mais macios, a Red Bull, ela tem ali. Aliás, assim, em todos os pneus, a Red Bull, ela demora um pouco mais para a Ferrari para se achar ali na faixa ideal de desempenho do pneu, né? Mas depois de algumas voltas, quanto mais macio o pneu, a Red Bull se dá melhor. E acho que isso aconteceu de novo nesse final de semana. No pneu médio, tiveram ali as primeiras voltas, que o Leclerc até foge um pouco do Verstappen nas primeiras voltas ali, mas aí depois o Verstappen vai chegando, 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 ultrapassa o Leclerc no momento que ele estava já bem mais rápido e abre, abre, abre. E ele abriu na pista no primeiro stint 5 segundos, né? E aí depois a gente viu ainda uma característica do circuito, né? Que o undercut funcionou menos, né? Ou até não funcionou. O overcut até parecia que estava melhor, né? Porque quem estava parando depois voltava normalmente mais à frente, né? Então, depois das paradas, o Verstappen estava 7,5 segundos na frente do Leclerc, né? Então, assim, eu acho que, mais uma vez, a Red Bull, ela mostrou que ela tem essa característica em relação à Ferrari de trabalhar melhor da metade para o final do stint com os pneus mais macios e ter mais desempenho. Com o pneu duro, acabou sendo que na maior parte do tempo depois essa diferença ficou parelha. Eles iam ficar o resto da corrida toda ali trocando voltas. Então, assim, foi até o papo, né, do Leclerc com o Verstappen ali no antes do pódio, né, nessa linha antes do pódio, né, deu para ouvir os dois conversando, né, que com o pneu duro ali, aí era uma hora o Verstappen mais rápido, outra hora o Leclerc, e a diferença não mexia muito, né. O que deu talvez a chance para o Leclerc atacar foi realmente o safety car, que aí a diferença 7,5 caiu para zero, né? E aí o Leclerc teve ali, com um carro mais parecido, né? Teve a chance de estar logo atrás, abrir asa móvel, mas, cara, o carro da Red Bull na reta é uma coisa inacreditável, né? Você vê que a Ferrari abre o DRS e mesmo assim, no visual, parece que nem se aproxima, né? Aí depois você vai olhar no tempo, você vê que na estatística de velocidade, de tempo ali na reta, você vê que na verdade chegou, mas muito menos do que a gente vê ali em disputa entre outros carros, né? Então eu acho que seria interessante ouvir sua visão também, Bruno, mas eu acho que entre os carros foi isso. Entre os pilotos, eu achei assim que o Leclerc ele fez meio que o possível. Talvez poderia ter se defendido um pouco mais ali na primeira ultrapassagem do Verstappen, mas não sei se também ia adiantar muito, sabe? Eu acho que talvez o Verstappen acaba passando de qualquer maneira. E o Verstappen, cara, corrida perto da perfeição, assim. Largou bem, passou o Sainz, depois quando aí foi controlando ali pro Leclerc até que deu essa melhorada no desempenho da Red Bull e aí ele foi, atacou o Leclerc e passou e depois não cometeu nenhum erro, nada, então assim, Verstappen destruidor aí em Miami.
É, ele fez tudo o que tinha que fazer, né? A partir do momento que ele estava em terceiro no grid, ele tinha algumas tarefas a cumprir. Primeiro, largar bem, né? De preferência, passar o Sainz já na largada. Não, ele não passou na largada, mas ele passou na primeira curva, né? Freou mais tarde, conseguiu dividir a curva. O Sainz também respeitou o espaço, né? Eu achei que foi uma disputa até dura, porém respeitosa, né? Porque ali para dar um toque era muito fácil, né? E aí, mantendo ali o contato com o Leclerc e passando quando possível. Eu também acho que o Leclerc não tinha muito o que fazer de defender a posição naquele momento, né? Eu acho que já ficou muito claro que o ponto ali, se o Leclerc quisesse contra-atacar, seria em um outro momento, porque o ritmo realmente da Red Bull estava mais forte naquele ponto, né? E eu acho que é isso. Eu acho que nesse momento, né? Eu acho que a tua análise foi bem na linha mesmo do que eu penso também. Eu acho que uma questão chave até o Mattia Binotto falou isso, né? Que é um pouco a questão do desenvolvimento de cada carro ao longo da temporada, né? Esse ano a gente tem ali o teto de gastos, então os pilotos, as equipes têm uma quantidade limitada para investir no desenvolvimento dos carros, e a Red Bull já tem feito alguns upgrades, né? A Red Bull já tem feito melhorias no carro que talvez tenham gerado ali alguns décimos de segundo. A Ferrari vai começar a estrear essas algumas novidades um pouco mais intensas nas próximas corridas, né? Lembrando que próxima prova é em Barcelona, que é uma pista que tradicionalmente, não apenas por ser na Europa, mas pelo fato de ser em Barcelona, onde as equipes conseguem ter ali uma noção, né? É uma pista que permite você analisar mais de forma mais profunda o rendimento do seu carro. Então, como que isso vai progredir ao longo da temporada, né? Ao longo de todas as corridas que ainda faltam. Mas realmente sim, acho que em classificação existe uma possibilidade da Ferrari fazer mais frente, né? Pelo menos foi o que aconteceu em Miami. A Ferrari, nem o Leclerc nem o Sainz fizeram voltas perfeitas, né? Os dois mesmo falaram que, olha, tinha muita margem para melhorar, que aí é normal até de pista de rua, né? Que é uma pista um pouco menos estável em termos de aderência, né? Em termos do que cada curva pode proporcionar a cada piloto. Mas os dois ainda assim conseguiram cravar a primeira fila, que é a primeira vez desde 2019 que a Ferrari faz isso. Então, acho que em classificação, até por uma questão de aquecimento de pneus, a Ferrari conseguiu cravar a primeira fila, mas em corrida, né, quando você já constrói assim o teu ritmo, você chega à temperatura ideal dos pneus e consegue fazer os pneus funcionarem em longo prazo, a Red Bull teve essa vantagem ali no naquele momento, né? Que poderia ser até uma vantagem mais. É, a vantagem poderia ter se concretizado em um resultado até melhor, né, Lucas? Caso o Sainz tivesse que lutar contra um Sérgio Pérez que estivesse também com o carro 100%, né? O Pérez teve esse problema, né, de um sensor dentro da unidade de potência que fez ele perder ali entre 25 e 30 cavalos, né? O que não é pouco, né? Uma quantidade até que faria uma diferença em uma disputa tão acirrada com a Ferrari, né, da Red Bull com a Ferrari. E isso também foi até uma coisa que potencialmente afetou um pódio ali, né, que o Pérez fosse uma figura mais presente ali na frente, né, Lucas?
Com certeza. Não, em condições normais, Se pensar que o Pérez estava logo atrás ali de todo mundo, depois do safety car com pneus médios novos, né? Nossa, a tendência era não só de passar o Sainz, como ir depois para cima do Leclerc também, né? Mas assim, claramente o carro dele tinha problemas, né? Essa perda de 30 cavalos que depois a Red Bull anunciou é muito grande, é muito grande, é muita coisa. E mesmo assim ele até que incomodou o Sainz ali no final, né? A gente viu até o momento que ele perde, aí tem até aquela comunicação meio quadrada ali com o engenheiro, né? O engenheiro falando, não, acho que você perdeu o vácuo. Ele falou, pô, não, perdi 4 segundos pro cara em uma volta.
E quando você diz quadrada, você quer dizer preguiçosa, né? Para
Nossa,
dizer o mínimo.
foi muito estranha a comunicação dele com o engenheiro, assim, porque claramente, assim, para quem tava assistindo a corrida, era só ver, não foi só o vácuo, assim, o cara perdeu, de repente, ali, ele tava sempre ali na linha, quase de entrar ou dentro do DRS, de repente ele tava 4, 5 segundos atrás, e o engenheiro falou, não, você perdeu o vácuo, tudo, aí depois analisaram mais rápido e viram que ele tinha perdido, na verdade, um sensor ali do cilindro, né? E aí depois ele teve que lidar com isso até o final da corrida. Então, assim, eu até considero que ele fez um ótimo trabalho de levar o carro até o final. Mas acho que a Red Bull, ou seja, mostrou também que tinha ali uma possibilidade até de marcar mais pontos e fez a estratégia correta com o Pérez até para tentar fazer isso, né? O Pérez quase passa o Sainz, né, quando dá aquela freadona na curva 1 ali, né? Num ataque até meio desesperado, mas teve uma chance boa mesmo, teve uma chance boa. A Red Bull mostrou muita força assim com os dois pilotos de novo.
E Lucas, para a gente passar só essa régua nesse tópico, né? Red Bull, Ferrari, Verstappen e Leclerc, agora os dois estão separados por 19 pontos, né? 19 pontos ainda assim é uma vantagem elástica, uma vantagem confortável de, né, a gente está falando de um segundo lugar mais uma volta mais rápida, vai. Seria um equivalente aos 19 pontos que separam, né, o Leclerc do Verstappen. Mas está chegando, né? Até pouco tempo atrás a vantagem era de 40 e tantos pontos. Então a gente está vendo ali, o campeonato vai ficando cada vez mais apertado, né? Vai depender muito daqui para frente de como cada equipe vai desenvolver os seus carros, né? Como eu até falei agora há pouco. Mas agora também, acho que a Red Bull precisa ficar de olho com relação à confiabilidade, né? Porque o Verstappen ganhou todas as provas que terminou em 2021, né? Ele não venceria no Bahrein, mesmo se terminasse, a gente sabe. Então, assim, uma coisa que pegou a Red Bull nesse começo de campeonato, né? Que está afetando ali essa disputa, mas tem custado caro para a Red Bull essa confiabilidade. Mas de qualquer maneira, né, mesmo com essa falta de confiabilidade que afetou tanto no Bahrein, tanto na Austrália, que seria outra prova que o Verstappen não venceria caso não quebrasse, e também nos treinos de Miami, mesmo assim o campeonato vai começando a ficar um pouco mais apertado, né, ou pelo menos menos elástico em favor do Leclerc, né?
Não, e assim, mesmo que o Verstappen não vencesse essas corridas que ele abandonou, você bota ali uns 2 segundos lugares na conta dele, ele estaria na frente do campeonato, né? Então não, não estaria, né? Tá agora em 18, né? É isso?
Está em 19, ele marcaria
19. Ah, então
36
sim,
pontos a mais.
então ele estaria na frente do campeonato, sim, né? Então assim. Tá fazendo falta para ele, mas ele já está descontando, né? Então acho que a Ferrari e o Leclerc eles têm que ficar espertos, porque teve um momento ali, né, no começo, que quando o Leclerc largou toda aquela vantagem na frente lá, que parecia que, opa, daqui a pouco já começa a administrar, estamos começando o campeonato. Mas a gente vê que não é bem assim, né? Vai ter briga, sim. Vai ter briga, então vamos ver como é que a Ferrari agora. A gente entra aí agora Barcelona, Mônaco, né? Uma fase mais tradicional, né? E vamos ver como é que a Ferrari vai mostrar também essas atualizações que estão anunciadas, né? Não é nem rumor, né? O próprio Binotto falou que vamos trazer atualizações, né? Porque precisa reagir. Porque tá chegando e acho que a Red Bull já mostrou. Red Bull mostrando de novo, né, que tem um carro bom, constante, e o Verstappen guiando muito, de novo, né? Assim como fez ano passado.
Pois é, e de resto, né, Lucas? Acho que em Miami a gente viu que o safety car, né, que foi ali o grande acontecimento que deu uma mudança ali no desdobramento da prova, para os ponteiros só afetou que deixou o Verstappen um pouco vulnerável para o Leclerc, né? Foi ali quase que pareceu que ia ter briga ali no final. Até teve, mas não, as posições não mudaram. Mas dali para trás, né, de Red Bull para trás, o safety car afetou bastante o desdobramento da corrida, né? Até beneficiou quem apostou que o safety car eventualmente viria, né? Uma coisa que quem simbolizou muito isso foi o George Russell, né? O George Russell que não classificou bem, né? Caiu no Q2, largou do meio do pelotão, mas acabou sendo, vai, se a gente puder considerar já assim, o melhor do resto. Terminou na quinta posição, mais uma vez marcando pontos importantes para a Mercedes no campeonato e mais uma vez à frente do Hamilton, né? O Hamilton, que por sua vez classificou bem. O Hamilton fez uma boa classificação, conseguiu chegar ali no Q3, largou em sexto, né? Mas de qualquer maneira, pareceu ser mais ou menos ali o que a Mercedes consegue entregar de momento em classificação. Mas ali foi uma ocasião em que o safety car teve muita influência dali para trás, porque mexeu diretamente com a estratégia, né? Porque geralmente o que acontece, né, Lucas? Acho que geralmente as equipes, quando se planejam para corridas de rua, né? Ou para corridas em circuitos. Que não são permanentes, né, circuitos temporários, existe uma ocorrência maior de safety car, né? Existe uma probabilidade de ter um safety car, seja porque os carros param, né, que daí pode acontecer em qualquer circuito, o carro quebrou, parou no meio da pista, mas também por batidas, por detritos, por N fatores que podem influenciar nessa entrada de safety car. Então, geralmente as equipes trabalham com as estratégias, a estratégia padrão delas e o que a gente faz caso nós tenhamos um safety car. Isso é o que todas as equipes tentam planejar, ter no radar, ter o plano A, o plano B, etc. Só que quem larga atrás, né, os pilotos que classificam mal e que largam lá atrás, como eles já estão largando atrás, eles não têm muito o que perder, eles já vão para uma estratégia meio que vamos arriscar para tentar tirar a sorte grande, né, para tentar acertar a mão e se recuperar caso esse safety car venha. A gente estava até falando antes de começar a gravar, né, Lucas, que o Russell chegou em quinto. Pode ser que as pessoas até falem, pô, mas ele teve sorte com o safety car, mas eu acho que nesse caso a sorte já vem com algumas ressalvas, porque a estratégia dele foi exatamente essa. Foi, vamos prolongar o primeiro stint, estamos classificando mal, então foi o seguinte, põe o pneu duro, leva o máximo que você pode, né? O engenheiro dele literalmente falou isso, passou na transmissão, né? Estende esse stint o máximo que você pode. Foi o Russell, não, foi o próprio Russell que falou isso, né? Vamos estender isso aqui o máximo que a gente pode, porque se tiver um safety car, se tiver um safety car virtual, a gente pode parar aqui, vai perder menos tempo fazendo esse pit stop em safety car ou safety car virtual. Pronto, a gente se recupera, né? E foi exatamente o que aconteceu com o Russell. Então, teve ali uma certa dose de que o acaso contribuiu, né? Tipo, deu certo essa estratégia dele, mas foi algo, não é que caiu do colo, né? Foi exatamente essa estratégia que eles foram buscar, né? Então, nesse ponto também, com o Russell, a Mercedes pôde acertar, né? A Mercedes conseguiu ter uma boa recuperação com essa característica de corrida do Russell, enquanto que o Hamilton também poderia ter tirado um pouco mais de proveito caso parasse, né? Como é que você viu essa influência do safety car nessa prova? Se teve alguém que dormiu no ponto, alguém que se deu muito bem? Qual que é o saldo assim que ficou para você?
Não, acho que é isso mesmo, assim, do pelotão da frente, acho que o único que tinha chance de parar livre foi o Pérez e parou, mas estava com o problema e não conseguiu fazer muita coisa. Aí ali, acho que o grande beneficiado foi o Russell, mas é o que você falou, acho que ele se colocou nessa posição e apostou, né, num safety car. É lógico, quando as pessoas às vezes falam sorte e tudo, é porque assim, aconteceu algo que estava totalmente fora do controle dele ou da equipe dele, né? Ou seja, que é outros dois pilotos baterem, né? E encaixar no que ele estava esperando, né? Então ele apostou, alguém vai bater nessa corrida em algum momento. E aconteceu, né? Mas é aquilo, né? A gente já estava até aguardando ali. Parecia até que já estava demorando demais a acontecer um safety car em Miami, porque a expectativa era de ter vários safety cars, né? Então, e aconteceu num momento muito bom para ele, realmente ali já entrando na fase final da corrida, quando ele ia precisar parar de qualquer jeito. Mas a gente tem que analisar também, faz parte da estratégia, né? Pneu duro para levar o mais longe possível para tentar se aproveitar de algo assim. E segundo, O ritmo dele estava muito bom para quem estava já com o pneu a tantas voltas, né? Ele em nenhum momento assim caiu muito o ritmo dele e acho que isso contribui também, porque ele acabou não perdendo tanto tempo na pista, né? Ele parou na volta 40 só, né? Acho que isso a gente tem que chamar a atenção disso. As voltas dele, os tempos de volta dele ali antes do safety car ainda eram bons para quem estava tanto tempo mesmo com o pneu duro ali até o final. Então, isso acho que contribuiu para ele também ter uma posição que ele podia parar e sem perder tanto, né? Porque ele praticamente teve uma parada livre, né? Porque ele perde as posições ali só para o Bottas e para o Hamilton, né? Aí depois quem estava mais atrás era o Ocon, que também tinha que fazer a parada dele. Então, acho que é uma mistura dos dois, né, Bruno? Tem um pouco de sorte, sim, mas assim, é uma sorte dentro de uma aposta, né? Acho que. E uma boa coisa de recuperação de novo do Russell, né? Assim como foi em Imola. Ele chegou a cair, acho que para 16º no começo ali, né? Ele não fez uma classificação legal no sábado, começa mal a corrida, assim como o Hamilton também, né? Perdeu algumas posições no, na largada, mas então assim, uma corrida boa, muito boa do Russell, não tem muito o que dizer. E o Hamilton, ele assim, ele acaba dando um pouco de azar, vamos dizer assim, mas também acho que a Mercedes podia ter chamado ele também, porque ele tinha parada livre. Né, atrás. Ele perderia a posição pro Russell de qualquer jeito? Perderia. Então acho que eles poderiam ter colocado o Hamilton ali com um pneu novo. No final das contas, sinceramente, acho que não mudou nada. Ia acabar chegando quinto e sexto de qualquer jeito. Mas acabou chegando quinto e sexto porque o Bottas errou, né? Então, assim, talvez ele não dependeria ali de um erro do Bottas e tudo mais e poder ter atacado. Então, eu teria chamado o Hamilton para parar. Mas no frigir dos ovos, convenhamos que acabou mudando pouco na história da corrida.
Pois é, geralmente safety car em pistas assim tendem a premiar muito quem arrisca, né? Quem tem essa estratégia de vamos tentar levar o máximo que a gente pode. Se der errado a nossa estratégia, a gente fica onde a gente está, porque a gente já está lá atrás, mas se der certo, a gente consegue colher bons resultados, né? A gente vê até outros pilotos que conseguiram progredir bem, né, nessa prova. O próprio Ocon mesmo, que não classificou por conta desse acidente que a gente falou no começo, né? Nem classificou, largou lá do fundão, conseguiu marcar mais alguns pontos, então. No pelotão intermediário, de alguma forma geral, Lucas, eu queria que você também fizesse assim um apanhadão sobre quem saiu com saldo positivo e quem saiu com saldo negativo, né? Eu já adianto aqui alguns nomes, se você depois quiser até elaborar sobre cada um. Tanto o Ocon, né, que conseguiu mais uma vez capitalizar ali uns pontinhos, né? Marcou ali 4 pontos, mesmo tendo largado lá do fundão. Outros que também se deram bem foram o Albon e o Stroll, né, que acabaram até completando a zona de pontuação. Mais uma vez ali conseguindo tirar um bom proveito, tanto da estratégia como de alguns acontecimentos ali daquela briga do pelotão intermediário. E em contrapartida, quem parece que não está dando certo esse ano é o Alonso, né? O Alonso teve muitos momentos promissores nessa temporada, né? A gente pode até ver assim alguns pontos em que o Alonso estava classificando bem, está com ritmo forte, parece que, né, agora ele vai conseguir capitalizar ali alguns bons resultados, mas o Alonso marcou só 2 pontos até agora, né? O Alonso não está conseguindo converter, né, esse bom rendimento em bons resultados, né? Dessa vez em Miami ele até terminou na zona de pontuação, mas recebeu 2 punições ali no final, né? Já tinha uma dentro da própria corrida por ter tocado no Gasly, né? Tinha rendido a ele uma punição de 5 segundos, mas depois teve mais uma de 5 segundos e fez com que ele ficasse fora da zona de pontuação. E outro que também não consegue entrar na zona de pontuação de jeito nenhum é o Mick Schumacher, né? Eu acho que o Mick Schumacher, durante o fim de semana, parecia que era esse o fim de semana em que ele ia desencantar, que ele ia conseguir marcar pontos, classificou bem. A corrida vinha também se construindo bem, né? Sempre ali pau a pau com o Magnussen. Chegou a se estabelecer à frente do Magnussen também, né? Conseguiu ali naquele momento, até durante o safety car mesmo, ele conseguiu uma boa posição dentro da zona de pontos, né? Ficou ali em nono e tal. Era só uma questão de levar o carro para casa, mas naquelas disputas no final se tocou com o Vettel. A corrida dos dois acabou ali, né? Em termos
Se
de bons
tocou com o
resultados.
Vettel, você tá sendo gentil, hein?
É, tô sendo gentil, né? Foi ali
Ele
uma
deu no meio
porrada
do
ali no Vettel.
Vettel, né?
Deu no meio do Vettel e assim, vai começando a aumentar a pressão, né, Lucas? Acho que é sempre importante a gente analisar que assim, o Mick Schumacher tá na segunda temporada dele na Fórmula 1. Claro que em alguns aspectos tem algumas coisas novas para ele também, né? Porque ano passado ele basicamente não tinha como duelar contra outros pilotos, porque ele estava muito à frente do parceiro de equipe e muito atrás do resto, né? Porque era o que a Haas podia entregar naquele momento. Dessa vez, né, aí sim, já participando do pelotão intermediário, já classificando em um nível em que 2 décimos são o suficiente para você ir para o Q3 ou você ficar no fundo do Q2, né, ou seja, entre você largar potencialmente em 19º ou largar em 15º, né, então ali a margem é muito menor, né, de performance, e em corrida também está brigando com todo mundo, né, você tem muita gente contra quem você está lutando, tanto em termos de batalha direta na pista como em termos de estratégia, né, então tá ali no meio do pelotão, e ele ainda não desencantou e não conseguiu marcar pontos, parecia que seria em Miami, mas acabou não sendo. Que você diria, Lucas? Não só sobre esses nomes, mas se você traria mais algum outro, como é que você viu assim essa disputa desse pelotão, desse grande pelotão intermediário, né? Porque acho que agora não tem assim um pelotão do fundo, né, como tinha até o ano passado, que era a Haas esse pelotão do fundo, mas esse ano a gente já tem uma coisa muito mais misturada, onde todas as equipes podem pontuar, né?
Sim. Não, para começar, Ocon, belíssima recuperação, como você falou, né? Não participou da classificação e aí foi construindo, né, durante a prova para marcar bons pontos, chegar em oitavo. Acho que o Bottas vale um destaque também, né, Bruno? O Bottas fez um final de semana muito, muito bom, né? Largou em quinto, ou seja, primeiro do resto, né? Atrás das duas Ferraris e duas Red Bulls. E conduziu a corrida praticamente toda em quinto ali. Cometeu um erro no final que as duas Mercedes acabaram passando por ele. Eu fiquei até assim. Eu queria ver se o Russell ia conseguir, com o pneu novo, atacar. O quanto que ia conseguir atacar o Bottas, né? Ia ser interessante de ver. Mas acho que o Bottas tá fazendo fez um bom final de semana, assim, vale o destaque. E o Albon também, né, como você falou. Eu acho que o Albon, cara, o Albon acho que é um cara que merece até sem assim, a gente destrinchar em algum momento, porque ele tá me surpreendendo. Não sei você, Bruno. Eu não esperava assim. Eu não sei o quanto, às vezes é difícil a gente pegar a referência. Se o Latifi tá indo muito pior do que estava indo o ano passado, quando estava lá do Russell. Aí você vai falar: "Ah, mas você acha que o Latifi estava indo bem?" Não, mas é que eu acho que a diferença, eu acho que o Russell é um piloto muito melhor que o Albon, né? Pelo menos me parece. Só que a diferença do Albon pro Latifi esse ano tá sendo igual ou até maior em alguns momentos do que do Russell pro Latifi. Então assim, acho que o Albon, para um cara que ficou também um ano fora e tudo mais, acho que está tendo um desempenho bem, bem interessante com essa Williams. E acho que vale um destaque, sim. Do ponto negativo, acho que é o que você falou. Acho que o Alonso está tendo umas corridas estranhas, né? Está sempre se pegando com alguém, ele classifica bem. Aí tem alguns momentos da corrida que normalmente ele está bem, mas ele vai esbarrando, vai, né? Isso aí tá estranho, né? Não tá legal. Mick Schumacher, acho que foi mal no geral. Quer dizer, ele estava indo bem, fez uma boa classificação, estava indo bem, mas no stint final ali parece que ele errou tudo, né? Então, assim, e acabou jogando fora a chance de bons pontos ali que ele estava brigando, né? E o Vettel, aquela mistura de um pouco de azar, mas também com não indo muito bem, né? Então acho que o Vettel, assim, é até difícil analisar às vezes, porque às vezes, parece que às vezes é mais azar do que não ir bem, mas também se for pegar no detalhe, ele também se coloca em algumas posições não muito boas, né? Que aí acabam abrindo a chance para esses azares dele, né? E aí, se você olhar o resultado do companheiro, né? Que também teve a questão lá do combustível, que aliás é até curioso, né, Bruno? É, vale ressaltar, né? Que a Aston Martin ela teve um problema no antes da corrida, que o combustível estava gelado demais. Então eles precisaram tirar o combustível do tanque e colocar de novo para ver se ele dava uma esquentada, porque o combustível não pode estar mais de 10 graus abaixo da temperatura ambiente, né? E normalmente as equipes elas gelam o combustível para caber mais, né? Massa, né? Por isso que inclusive na Fórmula 1 se mede o volume é sempre o mesmo, mas a Fórmula 1 se mede combustível em quilo e não em litro, né? Justamente por causa disso, porque se você abaixa a temperatura dele, né? Você consegue colocar mais massa, né? De combustível no mesmo volume, né? Mas eu acho que é por aí. Acho que foi uma corrida. Você vê, né? Parecia que foi uma corrida chata, muita gente reclamando no Twitter durante a prova, mas uma corrida teve alguns pontos interessantes ali no pelotão intermediário e, queira ou não queira, teve uma ultrapassagem pela vitória na pista.
Pois é, até que aconteceu bastante coisa, né, Lucas? E eu deixei justamente para o final um tópico que também foi visto ao longo do fim de semana, mas que também pode ter ali repercussões nas próximas provas, que foi aquela discussão entre os pilotos, basicamente o Lewis Hamilton e a FIA, com relação àquela proibição do uso de aparatos, né, de joias e outros tipos de utensílios. Que existe um banimento, né, para que os pilotos não podem usar brinco, não pode usar anel, não pode usar outros tipos de aparatos assim. E o Hamilton meio que bateu de frente, né? O Hamilton não apenas por discordar disso, né? Inclusive ele até apareceu em um dos dias ali com três relógios, 10 anéis e três colares e tal. Ele apareceu todo cheio de joia, justamente para protestar contra essa medida, né? E o Hamilton até falou: olha, tem coisas que eu não consigo tirar aqui, né? Que não sou eu que tiro, eu precisaria ir para alguém especializado para poder tirar. Então não tem como essa medida ser cumprida agora, né? E a FIA até deu ali algumas provas de tolerância para que isso seja corrigido, mas é um assunto que parece até de ser meio secundário ali, né? Não parece ser uma coisa tão importante, tão relevante para a disputa dentro da pista, mas pelo menos denota ali um pouco de uma disputa assim de posicionamento, ou seja, existe essa recomendação. Os pilotos, alguns, né, pelo menos não concordam com essa punição, com essa medida, querem protestar contra, querem fazer com que isso seja revisto, mas aí fica aquela situação que pode ser que tenha algum desdobramento para as próximas corridas, né? Lucas, o que você diz sobre isso? O que você acha sobre essa medida? Se você acha que é justa, que tem algum ponto pertinente que defenda, e o que dá para a gente esperar? Se a gente vai ver isso no noticiário mais vezes.
O que eu acho incrível é a gente estar discutindo, né, joias dos pilotos, né, e sendo que, cara, o Hamilton tá falando que não vai tirar e vai sair da Fórmula 1, porque o que a FIA pode fazer, né, se ele virar e falar assim, porque a FIA deu para ele até Mônaco, né, para ele tirar um piercing do nariz, se não me engano, e ele tá falando que não vai tirar, e aí a FIA não vai deixar ele correr? Eu tô até curioso para ver até onde vai chegar isso, né? Eu acho muito difícil a gente. Eu não me sinto com vontade de dar uma opinião técnica sobre esse assunto, porque eu queria entender mesmo. E acho que falta na normativa da FIA essa explicação de o quanto realmente é um risco para o piloto correr ou não com um piercing no nariz, sabe? Eles alegam que é uma questão de segurança. Mas eu não consigo dizer, Bruno. Não sei se você tem algum dado a mais aí, mas eu não sei te dizer assim: ah, a FIA tá exagerando, ou não, a FIA tem razão. Acho que o piloto tem que entender que não dá para correr com o piso no nariz. Eu sinceramente não sei.
Fica difícil até de entender, Lucas, qual que é o argumento por trás, no sentido de que qual que é o problema? É se bater, de repente, assim, bateu no efeito chicote ali do acidente, um piercing pode causar mais lesão, ou se isso pode atrapalhar um resgate médico, ou se isso pode deixar mais perigoso por algum outro motivo. Não sei, é justamente isso também que não parece que está muito bem claro, muito bem explicado. A gente vê algumas teses, né, algumas hipóteses disso, mas a própria FIA não pareceu ainda dar assim o porquê, né? Já deve ter feito isso nas reuniões internas, né? Os pilotos já devem ter discutido isso nos briefings e tudo mais, mas pelo menos assim, externamente falando, ou seja, da gente olhar e entender qual que é o problema, pelo menos fica ainda meio no ar, né?
Não, e pelo tamanho do que já virou, né, o assunto, que deveria ser um assunto que deveria ser nota, né, e virou uma discussão imensa, incluindo, né, o principal piloto da categoria falando que talvez saia da categoria por causa disso, que eu também não sei se ele vai levar a cabo isso, né, também, né, não sei se é o quanto que é a ameaça dele, mas eu acho que a FIA já deveria ter vindo a público explicar, sabe? Porque não é que aconteceu em Miami, né? Essa história tá já de algumas semanas, né? Ó, a questão é essa: não dá para correr porque é o que você falou. Ah, se bate, o piercing pode parar no cérebro do cara, não sei. Ah, prejudica quando vai tirar, se o cara estiver inconsciente. E porque aí até se existe realmente algo mais nesse sentido, vai ter até vão existir mais críticas até ao piloto, né, que está se publicamente se recusando, né? E aí, por exemplo, você vê um Sebastian Vettel virar e falar, na coletiva, quando perguntaram para ele, a FIA colocou alguns pontos, não sei o quê, mas me parece que é uma coisa meio direcionada em cima do Lewis. Cara, então peraí, o Vettel participou desses briefings, né? Então, assim, por que que seria algo direcionado ao Lewis, né? Eu achei essa declaração do Vettel também meio estranha, assim, né? Ou seja, um sentimento de um outro cara, né? Então, assim, é um assunto que a gente. É muito difícil pra gente comentar de novo, porque não passam os dados pra gente, né? A gente gostaria de até transmitir para quem tá ouvindo o podcast, assim, ó, cara. Ridículo a FIA porque não tem nada a ver, ou não, o Hamilton está sendo demais, porque ele tem que tirar, é questão de segurança e tudo, mas a FIA não passa os dados direito, aí fica essa briguinha meio assim de vai ter que tirar, não vou tirar, e aí fica esse assunto sobre as joias dos pilotos ganhando manchetes.
Pois é, né? Quem sabe a gente vai ter mais informações ou não sobre isso nas próximas semanas, né? Nas próximas corridas, mas de qualquer maneira a gente tem que ficar de olho, né? Porque quando a gente vê o maior campeão da Fórmula 1 falando que, pô, qualquer coisa a Mercedes tem um piloto reserva aí para entrar no meu lugar, já é algo que chama a nossa atenção. Mas beleza, pessoal, essa foi a nossa discussão sobre o GP de Miami. E nós voltamos na próxima etapa da Fórmula 1. Na próxima etapa da Fórmula 1, que daí já é num palco mais tradicional, GP da Espanha em Barcelona, onde nós teremos mais um capítulo dessa disputa entre Max Verstappen e Charles Leclerc e mais acontecimentos aí por todo o pelotão. Lucas, valeu pela companhia de sempre. Galera, um grande abraço e até a próxima.